A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, nós estamos mais uma vez com o nosso Papo na Varanda no ar, aqui pela Rádio Ampere, onde a gente faz um registro da vida das famílias, a história de cada um, porque todos nós temos uma história, e a gente faz esse registro através da nossa programação da Rádio Ampere. O nosso Papo na Varanda de hoje é o de número 407. São 407 famílias que nós já visitamos durante todo esse, desde 2017, quando nós iniciamos o nosso Papo na Varanda. E hoje estamos, então, como eu disse, completando 407 visitas e conversando com as pessoas. Gravamos no dia 4 de agosto de 2025, né, numa tarde de segunda-feira, em Santa Isabel do Oeste. Está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 22 de agosto, e neste sábado, dia 23, aqui pela Rádio Ampere. E também, a partir de segunda-feira, estará nas plataformas digitais. O nosso Papo na Varanda tem o apoio do Jornal do Beltrão, que faz uma foto, faz uma matéria de divulgação dos nossos convidados. O Jornal do Beltrão, que você pode ter em sua casa de terça a domingo, né? Pode fazer assinatura ou pode acessar o site do Jornal do Beltrão e ter todas as informações da nossa região. Tem o apoio também da Fotoarte. Se você tem fotos antigas que você gostaria de revelar, né? Recondicionar as fotos, conte com a Fotoarte. Se você faz uma festa, um evento, quer registrar, conte com a Fotoarte. A Fotoarte está na Rua Maringá, que é na mesma rua da Prefeitura Municipal, abaixo do Banco do Brasil. Ali, o meu amigo Euclésio e a Nete estão prontos para atender o pessoal. E também tem o telefone 999-23-3096, é o telefone da Fotoarte, que apoia o nosso Papo na Varanda e que dá de presente uma foto de 20 por 30 para os nossos entrevistados. Bem, o Papo na Varanda de hoje já faz algum tempo que a gente tinha conversado com a Genesi, a pedido de algumas famílias, de algumas pessoas também, né, para que a gente registrasse um pouco da vida do seu Dorovil Corá, que nasceu no dia 22 de abril de 1933, está com 92 anos. Casou-se com a dona Ledoína Corá, que nasceu no dia 13 de fevereiro de 1936, 89 anos. E olha só, eles casaram no dia 19 de fevereiro de 55. 70 anos que eles estão casados. Não sei se já brigaram alguma vez ou não brigaram e tal. Eles tiveram 5 filhos, 4 mulheres: a Elza, a Clarice, também a Genesi, a Suzana e o Cláudio. Né? Eles têm 7 netos e 5 bisnetos. E nós vamos começar a especular um pouco da vida deles. Estou sendo acompanhado pelo irmão mais novo aí, o meu amigo Angelim, que é homem que cuida de rádio, e também pelo Geiro Dair. Estamos na casa deles aqui em Santa Isabel. Bem, seu Corá, o senhor nasceu aonde, seu Corá? Que cidade?
Alpestre.
Alpestre.
Rio Grande do Sul.
Rio Grande do
Sul. Eu sou registrado em Iraí, mas eu nasci em Alpestre. Não tinha escrivão, né?
Não tinha cartório lá em Alpestre?
Não.
Bem, o senhor nasceu há 92 anos atrás. Como era o nome de seus pais?
Pedro Corá e Adélia Todescato.
Seu Pedro e dona Adélia. E o que vocês tinham na família? Muitos irmãos? A família era grande?
Dele? De quem da família?
Da sua família. O senhor teve muitos irmãos?
É, 10.
10.
9, 10, mais 10. 9, 11. 10. Teve 11, né?
11, 12. 12. É. E o senhor é o mais velho da família, é isso?
É, eu sou o mais velho.
O mais velho. E o mais novo está aqui conosco
tá aqui
também?
Junto com nós aí.
Junto também. Diz que o mais velho é o que mais apanha, o que mais trabalha. Os mais novos sempre são passados a mão e tal. Trabalhava na roça lá?
De tudo um pouco.
De tudo um pouco,
na
o que,
roça,
por exemplo?
Com triadeira, com caminhão, eu fazia de tudo.
Fazia de tudo. E o senhor chegou para a escola?
Não.
Não?
Fui só um pouco, mas daí o professor saía namorar e voltava no meio da semana mais, e eu tinha 6 quilômetros para fazer, e tinha que derrubar a jada com um cacete. E
todo, mas não tinha ônibus na época para levar vocês para a escola?
O que, que é isso? O ônibus lá era...
Não, e o apesito, então, para a escola?
Apesito.
É, apesito. E o senhor morava numa comunidade do interior, então?
Interior.
Sim. E os seus pais sempre moraram por ali, o senhor?
Sempre. Mudavam para cá, mas sempre ele era meio metido a comerciante.
Ah, sim, meio briquista.
Meio briquista, então.
Sim.
Só que quando ele bebia um pouco, ele botava a ver o caminhão. Ele... Mas vai bem, graças a Deus.
Tô bem. Bom, o senhor sendo mais velho, seus irmãos todos, então todo mundo pegava firme na roça.
Firme, graças a Deus, tudo eles...
Trabalhavam, né? Trilhavam milho, faziam de tudo.
Eu trabalhei 6 anos com trilhadeira, e as trilhadeiras não chegava bem 6,5 por mês. O trigo em cima da pilha, em cima das coisas... Estava maduro e seco e podre já quase, né? Então...
E vocês puxavam a trilhadeira com boi?
Com boi.
Boi? Era aquelas trilhadeiras vencedoras?
Vencedora, aquelas... era vencedora. Bem certa ela dirigindo.
Vencedora?
Vencedora.
Ah, olha só. E faziam, trilhava só para a família ou trilhavam para os vizinhos também?
Meu Deus do céu.
É, caminhava bastante.
Seis meses. Era 5,5, 6 meses, era a safra.
Era safra. E vocês cobravam por bolsa? Cobravam? Como é que cobravam?
Por bolsa.
Por bolsa.
50 centavos, mas a maioria não pagava. Não ficava lá com o fundão lá.
Muito bem.
Mas não tinha que ia cobrar.
Sim. E daí vocês iam na igreja, a sua juventude era lá na igreja? E lá era isso?
Era alpestre mesmo, tudo alpestre, né?
Alpestre, né? E o senhor conheceu a dona Ledoína aonde?
Lá em Alpreste mesmo.
Lá em Alpreste.
É vizinho, né? Da colônia, né?
Aham. Era um namoro de vizinho, então.
Namoro de vizinho.
Como é que foi que o senhor conheceu ela? Pode contar.
Vizinho, você conhece assim, né? Depois, ela era nova, até aquele tempo que eu conheci ela, tinha 15 anos, acho, 14, 15 anos. Foi indo, né?
Sim. O senhor teve mais alguma namorada ou foi só ela?
Tinha mais.
Né? Mas ela garanto que não tinha mais.
Tinha também.
E o casamento foi lá em...
Tinha, cada casa naquele tempo tinha um guarda, né?
Que cuidava, né?
Sim, graças a Deus.
Que cuidava.
Não podia sair fora da linha porque o bicho pegava.
Para pedir o namoro, para pedir o casamento, tinha que sentar e calçar o peito e pedir. Posso casar com a sua filha? É isso? Namorou muito tempo com ela?
Quanto, mãe? Uns 2 anos, eu acho.
Dois anos. Então deixa eu falar com a dona Leodina. E a senhora nasceu aonde, dona Leodina?
Em São Valentim, Rio Grande do Sul.
São Valentim, Rio Grande do Sul. Como era o nome dos seus pais?
Stanislau e Helena.
Bom, Stanislau, então a senhora é polonês.
Polonês.
Nem pode, né? Uma polaca foi casar com um coral, com um gringo, né?
Pois é, que é loucura, né?
É, que loucura. Mas deu certo. E a senhora teve muitos irmãos?
Nós somos em 10.
Em 10. E a senhora é uma das mais velhas ou mais nova?
Não, eu sou a penúltima.
A penúltima. É,
5 mulheres e 5 homens.
5 mulheres e 5 homens. A senhora chegou para a escola, foi para a escola?
Fui.
Foi?
Só primário, né?
Só o primário. Muito bem. E trabalhavam na roça também?
Na roça.
Na roça. Fazia o quê? Milho, feijão?
Plantava tudo. O pai plantava feijão, milho, e a gente ajudava, né?
Ajudava. O trabalho de vocês era na roça, então?
Na roça. E depois casei e fui pra roça.
Depois casei e foi pra roça de novo. Então, vocês se conheceram, namoraram uns 2 anos por aí?
Eu acho.
É? É. Bom, ele falou que tinha mais alguma namorada, mas a senhora disse que era meia nova.
Se deixava, abortava.
Olha, sim. E o casamento, a senhora lembra o padre que fez o casamento ou não? Não lembra?
Não. Acho que o padre era Vier, né?
Vier. Seu Alfredo Vier. Teve festa no dia do casamento? Teve festa?
Um pouco, um grande, pouco. Mas fizemos, né?
E quando vocês casaram, vocês ficaram morando com os pais ou já foram morar num rancho?
Num rancho, isso mesmo.
Num rancho. A lua de mel foi num rancho, então?
Foi num rancho,
isso. E como mesmo. É que era esse rancho?
Era de madeira, tava aí meio podre já, isso aí, fresta e coisa arada, né? Mas a gente viveu, né?
Viveu. Trabalhando na roça também. Então, como é que era, seu Corá?
Mas malhava feijão em janeiro, 50 sacos. Era, não tinha. Conheceu Manguá?
Conheci.
De Manguá, né?
De Manguá. E na peneira também.
Na peneira também, né?
E 20.
De maio era pouco, daí 25, 30 sacos.
É, que tinha safra do tarde, era assim que funcionava. E vendiu aonde esse feijão, seu Corá?
Ali, meu pai já tinha caminhão, levava, né?
Sim.
Pra Passo Fundo.
Levava naquela região lá. E a senhora estava falando, então, que vocês, né, foi pra escola, iam pra igreja, na época lá, os pais faziam com que os filhos toda noite rezassem o terço, era assim?
E todo domingo na missa.
Na missa?
É, ainda fazia 4 quilômetros na missa pra ir todo domingo.
Todo domingo ia na missa?
Uhum.
Olha só, né? Bom, e os filhos foram nascendo, é isso? Nasceram lá no Rio Grande ou aqui no Paraná?
Lá no Rio, as duas mais velhas lá no Rio Grande e os outros 4 aqui no Paraná.
Aqui no Paraná. Bom, seu Corá, a família Corá é tradicional aqui. É. Da, que ano vieram para o Paraná, o senhor lembra? Em que ano vieram para o Paraná? Lembra? Em 60.
60, mais ou
menos. 1960. Por que que vieram para o Paraná, seu Corá?
Oh, lá não estava dando muito certo. E a gente, o senhor sabe, quem tem o braço meio quente, é melhor se retirar, né?
Sim.
E depois vieram tudo de atrás.
Sim. O senhor veio por primeiro, com o seu Pedro?
Eu vim até no 38 lá.
Sim.
Depois veio o pai, veio os irmãos, vieram tudo, né? Então a gente vai levando, né? Mas...
E já tinha algum parente dos Corá que vieram para escolher morar aí?
Não.
Não? Por que que escolheram?
Dela, da mulher ali, tinha cunhado e irmã e tudo, né? Mas no meu lado, não.
Não tinha.
Hoje estão tudo aí.
Estão tudo aí. Compraram terra ali, naquela região? Como é que foi?
Eu não podia comprar terra, eu comprei uma tira assim de cada um que me deram, quase 30 reais cada, 30 merés cada pedacinho lá. E lá eu me fiz ali, né?
Sim.
12 anos.
12 anos. Ali perto da Ponte Nova, né?
Ela viu, aos 38 eu comecei de nada e ponhei igreja, escola, quer dizer, grupos para fazer as festas, né? Pavilhão, tudo lá, né? Depois deu uma desavença um pouco, daí...
Ali no 38 você ajudou a construir?
Eu comecei a primeira canchinha de bocha, assim, numa tirinha, assim, vendendo os molequinhos.
Ah, olha só. E ali também era na roça.
Eu fazia rio também na roça. Eu falei, não, mas daí eu já tinha um caminhão velho, né?
Sim.
Então, mas ali foi onde eu comecei a trocar trigo por farinha e daí com os Dalpiva lá, Beltrão, e daí, graças a Deus, me saí. Eu vou contar uma...
Pode contar.
O senhor falou de triadeira.
Exato.
Eu peguei e fui, levantei de manhã e fui lá... Eu dormia embaixo da triadeira, porque lá ninguém dava nada para ninguém, né?
Sim, sim.
E passei fome, bastante. E daí, lá, tinha um pouco para triar, uns 3 sacos, um pouquinho assim, tinha triado já bastante. Chegou a polícia. Quem é o Corai? Sou eu, presente. Ó, tá preso e junta esse pouco de trigo ali, os panos, tudo limpo e para casa. 15 quilômetros, tem que ir para casa, vai para a pendência, né? E o que é, eu ia maiar primeiro, eu estava de lambari. Então ele tinha, dava uns 5 sacos, eu acho, mas já estava faz pouco aquele trigo. Mas era 2 bespas, os moradores, e daquelas brabas, né? Cada... O que eu ia fazer? E ainda ele abriu a estrada, assim, porque ele por baixo não dava, abriu a estrada na terra do outro. E abriu a estrada, cortou dele, abriu a estrada. Mas passava na lavoura do outro.
Né? Sim, senhor.
Aí eu saí, peguei a trilha dele e foi lá. Aí saí 1 quilômetro e pouco, acho, 2 quilômetros. A polícia parou lá, parou. Tu não tá mais, não tá preso nada, você tá trabalhando. Lá pode contar que alguém... No fim de semana vai, ou pra lá, ou pra cá, eles se picam tudo. E você não é disso, né? De andar bem no... Né? Então, foi o quê? Deixei, eu acho que nunca mais nenhum. Então, outro triadeiro, sabe que rumo era perto? Quem que era perto? Aí o seu vizinho ali, o...
Quem?
Parisotto.
Parisotto.
É, Parisotto era mais pra frente. Mas aí,
seu Valdomiro, seu Nelson.
Estradinha que vai, ia só a triadeira, assim, não tinha estrada.
Então quer dizer que eles iam levar o senhor preso porque o senhor atravessou numa terra de outra pessoa?
Não, eu não ia atravessar, não cheguei a atravessar.
Nossa, o senhor não chegou
a atravessar? O homem não deixava, tá louco, né? Eu dei pra... Era o inimigo de morte, né? Então.
Ah, isso sim. Viu, mas os corais sempre tiveram caminhão, né?
Sempre.
Motorista, Angelim trabalhou a vida inteira. O senhor viajou muito de caminhão?
Eu fui para Rondônia, fui para cá, todo esse lugar, né? Assim, mais, foi aqui mais perto, né?
Sim. Viu? E depois lá do 38, o senhor foi morar onde? Saiu de lá daí, né?
Eu saí, fiz. Eu tinha uma chácara aqui no. O fim da cidade aqui
embaixo. Em Santa Isabel.
É, ali fiquei muitos anos, né?
E os corá também sempre lidaram com madeira, o seu Amauri, grande meu amigo, né? O seu Livro, o seu Amauri. O senhor sabe que o seu Amauri é um dos culpados que eu fui prefeito de Ampere, porque ele, na frente do Banco do Brasil, um dia ele me disse, você tem que ser candidato a prefeito. Eu digo, não, seu Amauri, não tá, seu Amauri, não tenho dinheiro. Você vai ser candidato a prefeito e vai ser prefeito. Eu nunca me esqueço dessa isso, história.
Não, ele do seu era um amor. O que era revoltoso era outro, o Antônio, né?
E o Antônio que bebia uns tragos, né?
É, o Antônio. É, de tudo um pouco,
acho. O Antônio bebia uns tragos. Mas a vida é assim mesmo, cada um, né, vó?
Né? Cada um tem a vida dele, né?
É, a gente faz da vida da gente aquilo que a gente quer. Eu conheci praticamente todos, né?
O senhor conheceu o Walter também.
Também conheci o Walter, sim.
Então, aquele também era meio...
É meio brabo?
Meio brabo.
Os corá.
Ele tinha baleado só dois.
É?
mas não foi pra cadeia, era quando tinha... Não,
tinha atira, pra se defender?
Tinha, ele ia só quando era a hora boa, né?
Então... Pois é, na vida é assim, né? E ali do 38 você veio pra Santa Isabel. E também, uns moraram também na Ponte Nova, né?
Moraram, o Baltia morou lá na Ponte Nova. Tempo, né? Então... É tudo assim, extraviado, que nem pé, chinelo torto.
Pois é, mas olha só, seu Doroville, 92 anos de vida, não é pra qualquer um. Meu pai falou...
Se for preciso figurar um chateau, ainda tá feito, tô esperto ainda.
Dança?
Mas por que que não?
É? Olha só, que maravilha.
Tu não toca gaita?
Eu só violão.
Só violão, não. Se fosse uma gaita, eu te emprestava. Aí, tá?
O senhor toca gaita?
Eu não, fico... Arrumei a gaita, tudo, e depois já fiquei doente. Eu faz um ano e meio que não tiro o carro da garagem.
Por quê?
Me deu a malária.
Malária.
É, mãe, não é, mãe? A dengue.
A dengue. Porque o negócio de malária, às vezes, é a esposa que coloca a mala na área. Né? Como é que é?
Ele perdeu bastante a visão.
Perdeu bastante a visão.
E agora não tem como sair de Bocardo, né?
Sim. Mas olha, o senhor tem saudade do quê, seu Corá? Tem saudade do quê?
Dos amigos.
Dos amigos.
É a melhor coisa, né? Hoje é os amigos, não adianta ter inimizade, porque Deus... Eu vou contar um pouco pro senhor.
Pode contar.
Eu sou feliz, que talvez muito pouca gente tem.
Aham.
Eu não consegui falar duas vezes, eu não consegui falar.
Aham.
Eu estava sentado sozinho na área lá, assim,
sim,
ali.
Senhor.
E estava sentado meio lá, assim, no meio da rua, uma pessoa. Mas eu estava meio ruim de visão, né? Fiquei ali, sim, acrocado ali. Ela chegou no portão e fazia assim, com os dedos no portão, mas cobriu a parte do rosto, né?
Sim, senhor.
Mas eu disse, mas entra, eu disse, pois aberto. Não respondeu, Eu fui lá para... Daí que eu vi que era o amor.
Olha, Sérgio, se emociona. Quem?
Não, mas era uma santa.
Uma santa. Um milagre, então.
Um milagre, né? Não pude conversar com ela, né? Não, era para mim, fechou mil.
Olha que história bonita, né? É. Que história bonita.
E esse dia atrás eu estava maleixo, bem ruim para cá e para lá. Eu garei, fui lá dentro de casa e beijoei lá. E tem para cima da cama... Tem o São José, não, Sagrado Coração de Jesus. Eu fiz, tinha feito lá fora, fiz uma. Pedi uma. Falar que nós, quando era piá, criança, na hora ele não dizia Jesus, era Deus.
Deus.
E que nem o Pai Nosso era o Pai Nosso. Né, tudo, né? E daí eu estava ali sentado assim, e daí fiquei ali perto da cama ali. E eu pedi que eu era amigo de Jesus, do velho, pai, eu não sou o rapaz, né? O pai nós era irmão, né?
Exato.
E eram em três.
O senhor tem muita fé, o senhor tem muita oração, né?
Ele, por cima assim do. Tá ali o quadro, ele é encostado, as duas. O casal é encostado assim, baixaram tanto assim, 8, 10 centímetros, era água. Aí apareceu Jesus, você diz as três Ave Maria, né?
Isso é a fé, seu Coré, isso é a fé ele, que a pessoa...
Aí se ele, eu rodeava na água lá, tal, até que eu tava rezando, tudo bem, falei, não deu só pra cá, parecia só a cabeça, né?
Uhum.
E daí eu parei, eles pegaram, né? Jesus foi o último que saiu tudo junto.
O senhor é católico, né?
Católico, graças a Deus.
Católico. O seu santinho protetor. Reza para Nossa Senhora.
Eu rezo.
Viu? Deixa eu falar com a dona. Com a dona Ledoína. Seus filhos nasceram por mão de parteira ou a senhora foi para o hospital?
Duas no hospital e três em casa.
Três em casa. Quem era que vinha atender a senhora?
Ali do 43, uma parteira que tinha ali uma farmacêutica.
E a senhora teve amizade muito ali também no 38, 40?
Sim. A maioria do pessoal lá do 38 era tudo nossos compadres.
Olha só, atenção pessoal dos quilômetros. É. E ali a senhora também trabalhava na roça?
Na roça.
Bom, e as filhas, né, depois foram crescendo, foram estudando, foram saindo de casa, é isso?
Quando casaram, começaram a sair de casa, senão não.
E a senhora também ia para a igreja, fazia parte da diretoria ali do 38?
Sempre ajudando.
Sempre ajudando. Olha, a senhora é feliz por ajudar, fazer esse tipo de...
Muito feliz.
E a senhora também é católica?
Graças a
Deus. Eu vejo aqui muitas imagens, né, da Santa Ceia, santos aqui na sua casa, a senhora faz suas orações para que santinho, santinha...
E eu escuto o terço às 6 horas, escuto a missa e depois às 8 escuto o terço de novo.
Olha só, e reza junto?
Junto.
Reza junto, né? E o que a senhora poderia dizer para os seus filhos... Principalmente para as filhas e o filho. O que a senhora gostaria de dizer para eles?
Ah, que eu ia dizer? Que elas sejam assim umas mulheres que nem eu fui, com os maridos, cuidar das crianças, dar bastante carinho.
Exato.
E coisa, né? Que a gente, o que a gente quer é paz, né?
É paz, né?
Isso mesmo.
Bom, e a senhora já é bisa, inclusive. E para os netos e para os bisnetos?
Ah, isso é um sonho da gente, as crianças. É. Os bisnetos, principalmente... Tem um netinho, que é o neto do Odair, aquele ali, é uma criatura. Ele já participa na missa, na igreja, já reza lá na igreja com 6 aninhos. Vai fazer 7 recém.
Que bom. Tá passando um carro, deixa passar. Deixa passar o carro aqui que nós já continuamos. Todos católicos então, vó?
Todos católicos. Todos católicos, graças a Deus.
Muito bem, né? É uma coisa que a família quer para os filhos, não é verdade?
Sim, sim. Eu rezo por mim e por eles, né? Porque sempre peço para Deus que Deus ilumine eles para nunca acontecer coisa mal para eles, né? Que sempre cada vez melhor, né?
Olha, são poucos os casais. Outro dia conversei com o pessoal de Capanema, 72 anos de casados também. São poucos os que vivem toda uma vida juntos, 70 anos de casados, dá pra dizer o que desses 70 anos?
Hein? Vai fazer o quê?
Fizeram bodas de ouro?
Fizemos de ouro, de diamante, fizemos de prata, de ouro, de diamante e agora fizemos do vinho.
Do vinho? Como é que é esse agora? Depois nós vamos ver, depois nós vamos olhar, fica tranquilo. Sempre tem uma festinha então, seu Coré?
De vez em quando, né? O pobre não tem jeito, né? Se eu contar o dia que eu tomei cachaça, o senhor não vai acreditar, então eu fico aí, né? Parando de bêbado, isso aqui.
Nunca tomou pinga, tomou?
Aconteceu o seguinte, eu fui morar sozinho, porque meu pai não me deu nada, e daí eu tava numa tapera velha lá, depois eu levei ela lá também, mas foi depois, foi, tinha quatro meninas na casa, moça. E era amigo, eu, amigo do velho, dos irmãos, tudo. Ele botou um lambique lá pertinho. Mas eu tinha 2 quilômetros, mas mandei casa lá, mas tinha pé, não tinha cavalo, não tinha nada.
Sim, senhor.
Vim lá e daí eu namorava uma filha daquelas, né?
Ah, sim, 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 sim.
E daí ela veio, cheguei, vou lá, ele pegou, ele tava fazendo, né?
Fazendo ela, a cachaça.
Ela pegou o copo quente, foi mudar um pouquinho pra me experimentar só, né? E daí eu peguei também. Ali a pouco ela veio, disse, agora é daquela fria que tá guardada ali. Tá? Tomei um pouquinho. Foi a primeira e a última vez.
Oh,
é. Eu já fui pra casa, a estrada era meio estreita, fazia muita curva. É. Né?
Nunca mais. O senhor jogou bola na vida ou não?
Joguei um pouco.
Jogou bola?
Eu até tinha uma taça aí, mas agora escapou. É. Mudança estragaram tudo.
Sim, o senhor torce para algum time?
Pouco, sei. Agora esses nossos times, que nem eu, sou colorado hoje, eu não sou colorado, né? Mas
é gremista.
Gremista?
É, não, gremista, claro. A minha mãe, quando eu nasci, ela já era gremista.
Ela já era gremista.
É, viu? Nossa. Muito pouco, 1903, parece que era, que tinha um canto lá nela, lá.
Eles nasceram por ali mesmo no Rio Grande, Coraia italiano, deve ter vindo os bisavós, deve ter vindo da Itália, né?
É.
Vem da Itália.
Mas o meu avô, né?
É isso.
É o que me contaram, porque eu não vou dizer que eu não estava, né? De lá de Nonoai tem 35, 40 quilômetros lá onde nós morávamos. E ele na estrada com o revólver na mão e a família por meio do mato, assim, foi pra, antes de chegar em parte do Rio dos Índios lá, era mato, né? Fizeram o mato e ele cuidando. Aí fiquemos lá com tudo junto lá, né? Criamos uma casinha lá em cima do barranco.
Na época era assim, né? Era assim que funcionava, né, seu Corá?
Funcionava, não tinha. Né? Eu fui, graças a Deus, eu agradeço que Deus me deu sempre a graça. Tudo que eu pedi, eu fui levar uma criança lá em Beltrão, doente. A família não tinha, se cair aqui no chão, em cima do que era dos outros. Não tinham nada, nada. E a estrada do 38, aquela veio boninho, não fez nada. Então, era
um picadão. Era um picadão.
Eu peguei o carro, eu tinha um jipe velho, um carro velho. Fui, levei. Cheguei lá, o doutor começou a olhar, assim, pela criança, pra cá, pra lá, assim, só. Estava ali. E eu já sou meio liviano, pra dizer as coisas. Agarei, digo, ó, você dá um remédiozinho pra essa criança, que eu levo eles embora e amanhã tá bom. Amanhã você vai pagar, então, lá na portaria. Eu sou bem franco, você paga. Ele é pobre, não tem nada. O padrinho que foi junto deu 100 merés para pagar a consulta, né? E agora não tem mais ninguém, tem dinheiro, né? Não, então não leva. Eu já, sabe, sempre que cutuca na cinta, 40
exato.
Anos.
Exato.
Né? Saí fora assim e gritei, vamos, o Chuzinho Pires, vamos embora, que deixa essa criança aí, vamos fazer o quê? Tinha que pagar 200 merés. 200 merés é que nem
uns 2-3 mil reais hoje.
É, mais ou menos, né? É, então não leva, então asse e coma. Eu sou meio. Pra dizer as coisas, eu quero que me diga se eu digo errado alguma coisa, mas eu prego. Né?
Exatamente. E daí trouxeram a criança daí?
Não, trouxeram, ficou lá, não queria. Ah, trouxeram depois, sim, daí eu fiquei lá, fui lá um pouco, fui lá pra cidade. Com os amigos ali, o Dr. Mário era meu amigo, que Deus, o livro.
Dr. Mário.
O Walter também era.
Também.
É. E daí ele, esse pai, poucos anos, ele pegou, tava lá, eu fui lá visitar um doente lá, ele me pegou no pescoço assim, tocou. Vamos pra cá, reto. Olha, tu me leva a parte aí, que eu tenho que parto no meio, brincando com ele, né? Não, não. Igual, tu é meu amigo há 40 anos, mas agora tu vai me levar aonde? Eu quero saber como é que tu sabia que aquela criança ia morrer à meia-noite e à meia-noite morreu.
Né? A criança faleceu.
Tu tá me ganhando. Eu sou. O médico Ele disse, eu sou 40 anos já que eu sou médico e não sei o que ele tinha. Eu disse, eu não pensava lá, mas como me contaram? Pois é. Digo, tem um mal de 7 dias. Tu não conhece? Não. Pois então, se um dia cair lá, amassou no umbigo.
Mal de 7 dias?
Mal de 7 dias. Mas me agradeceu, me levou lá para tomar com ele lá. Nós éramos amigos, certo? Então a gente... Essa menina mais velha ali, eu era pobre que nem rato de igreja, não tinha nada.
Sim,
né?
Sim.
E ela ficou doente. Aí eu peguei e me levei um lá em Nonoai. Olha lá. O pai que eu tinha que pagar a corrida. Tá bom. Daí cheguei lá e ficou lá. E ela mal, ela dizia para ela, mas doutor, eu acho que ela tem o tétano, porque era o jeito dela, né?
Era a Elza?
A Elza. E ela cortou o carcanhar com vidro, assim, eu era pobre, que nem não tinha só os caixas bem. Daí eu peguei levei lá no... Eu disse para ela, pega aquela menina e vamos para Chapecó. Aí eu enrolo ali, a águia branca logo veio e nós vamos para Chapecó. Eu falei para a enfermeira, aí mandei o pai.
A águia branca era o ônibus.
Era o ônibus. Eu mandei o pai lá na casa dele, para ele morar para baixo assim. Ele mandou dizer que quem dava arte era ele, não era eu. Né? Eu já me queimei mais um pouco. Uhum. Aí a enfermeira, não pode levar. Eu digo, eu já mandei e tá mandado. O ônibus já veio.
Levou daí.
Um de 15, mamava de 15 tiros. Na cinta. Digo, tá, levei para Chapecó. Fiquei lá e foi. E quando ele disse, ó, Coray, eu não almocei, estou louco de fome. Então vai, agora eu faço aí e depois eu venho de novo. E leva lá na tua tia, que era bem pertinho, que nem um pouco mais do que isso ali. E veio lá, pousar lá, né? O hospital estava
cheio
de gente. Daí, eu disse, amanhã às 4 horas, quando 5 horas, cuide que ela vai. Aí, botei lá na cama, lá, juntaram boneca, juntaram, porque as meninas de lá fizeram uma roda lá para... Eu saí lá fora, assim, caminhando na rua. Cortei pra dentro e ela morrendo. Peguei o carro do irmão do meu tio lá e peguei na casa dele. Daí ele tinha aparelhos bons lá, né?
Sim, senhor.
A menina foi lá. Primeiro eles cortaram lá no hospital, não levou nem na mesa de operação, cortou em cima da cama, encheu uma bacia de sangue podre.
Olha preso, só. Né? E salvou a menina.
E daí, aí ponhamos lá e ponhamos no... Apunhou no... Como é que se diz? Ela, como é que foi a... como é que é aparelho lá?
A UTI.
Na UTI. Estava lá e estava lá e parou. Daí vieram lá escorar o que tu vai fazer, porque meu tio morava bem assim. Tu vai querer levar ela para casa, ela mora hoje. Se não, tu faz uma injeção, tu vai para casa. Mas tinha que ir para nós. E depois de lá, eu ia pra lá, pra festa, né? Não tinha onde.
Pra...
Né? E ficou. E daí a enfermeira disse, o que tu vai fazer? Digo, eu não vou fazer nada, o que eu posso fazer? Eu não sou médico, né? Mas não, com a menina, se ele faz uma injeção, tu pode ir pra casa. Ela vai morrer amanhã, essa hora. E se não, morre agora. Tá morta já, vai morta.
Olha só.
Né? Eu peguei, não, deixa lá. Aí eu falei para ela ali, digo, como é que é o nome da nós fazia, saía dali de Alperce, passava Passo Fundo e ia na Romaria lá.
Ah, na Romaria.
E vamos rezar para ela e deixar. Ali uns 20 minutos, mais ou menos, a pita apitou. Já depois da hora passada.
Melhorou a menina.
Ele veio correndo, aí veio todo mundo, ele era conhecido ali, com o tio ali, que era tudo de casa, né? Graças a Deus está aí, gordo.
Gorda e bonita, a Elza. Que bom.
60
anos. Que bom, né? Que história, história, né?
Seu Hélio, eu me esqueci de dizer, eu tenho uma filhinha morta.
Uhum.
Depois da Clarice, daí eu tive uma...
Como é que era o nome dela?
botei Maria.
Maria em memória, então. Depois da Clarice, né? A terceira.
Terceira, sim.
Terceira filha, né? Que faleceu. Né?
A parteira era
muito...
Vamos gravar, não.
Não, deixa eu terminar aqui, deixa eu terminar. É, deixa eu terminar aqui. Deixa eu terminar aqui. E o que a senhora... Para criar todas as filhas aí, a senhora é feliz com a família?
Ah, eu sou.
É feliz com a família?
Muito feliz.
É, com certeza que enche de neto.
É isso mesmo. É isso. É, neto não são muito, porque as filhas, com aquela uma tem dois, outra tem
sim,
um.
Sim, sim.
Mais do que dois, nenhum tem.
Sim. E a saúde da avó, como é que tá? Tá tudo bem com a senhora?
A minha? Uma hora tô bem, uma hora tô ruim, mas tô batalhando, tô bem.
E a vida de vocês dois, então, continua... Com 70 anos
fazer
de casados.
Fazer o quê? Temos que continuar até o fim, né?
Até o fim, até o fim.
É isso mesmo.
Sempre em oração. Estamos chegando ao final. 40 minutos já de papo na varanda. Seu Corá, queria agradecer o senhor aí por me receber aqui na sua casa. Para contar só uns casos, um pouco só, porque se vai contar tudo, vai uns 3 dias.
Ah, né? vai. É. Com certeza, né? É. Só não esqueça da música, né?
Não esqueça da música. Vai bastante, né, vó?
É.
Vai bastante dia pra contar tudo.
Ah, vai,
né?
Vai. Aí ele não termina nunca os causos dele.
É.
Quando começa a contar.
Quando começa a contar. Mas é bom, a gente registra.
Eu passei na minha vida. É. Vai o dia inteiro e não chega.
Que passou na vida, mas o importante é que o senhor tá aí com 92 anos, que são poucos que completam 92 anos, e a senhora, 89, 70 anos de casado, são para poucos, não é, seu Corá?
Para poucos, né?
O senhor tá bem aí, graças a Deus.
Graças a Deus, eu só pudesse, eu queria tirar essa... Eu tenho um carro mais ou menos ali,
isso.
E não posso sair já um ano e meio.
É.
Aqui é a garagem.
Um problema de visão, né?
É, aqui é a garagem dele.
Tem a garagem dele aqui. Tá bom. O senhor quer deixar um recado? Quer deixar um recadinho?
Mas que recado que eu vou dar. Vou agradecer o senhor por ter vindo conversar com nós.
Isso.
Fico muito feliz.
E vamos mandar essa música lá pro pessoal dos quilômetros, então, né?
É, pode mandar. Demoraram. Pode mandar.
Ó, pessoal dos quilômetros aí, o seu Corá e a dona Ledoína.
É,
um abraço para todo o povo de lá, né?
Todo mundo, graças a Deus, foi tudo bem.
Tudo bem.
Só eu falei umas coisas lá meio mal, mas eu avisei.
É, mas tudo tranquilo, tudo tranquilo. Não.
E era, mas era grande o homem na frente.
Tá bom.
Era o bispo.
Mas era o bispo?
Eu peguei.
É o bispo, era o bispo. Então tá bom.
Não, eu disse, eu fiquei 12 anos
na diretoria.
Eu mandava lá.
Presidente da diretoria.
Fez a igreja, o barracão, tudo.
Tudo o senhor que fez lá.
E depois, puxa, acabou, claro. Lá, algumas porcarias pra mim, era me fazer.
Olha só.
Eu saí lá atrás e peguei o padre lá. Ele me disse, diga a metade que o senhor disse lá na igreja.
Muito bem. Deixar esse caso para depois aí, né? Deixar esse caso para depois, hein?
Não, eu vou já.
É. Então, pessoal, olha, eu quero agradecer aqui o meu amigo Angelim Corá, que é o mais novo, tá? O mais novo e mais velho, que é isso?
É?
Ele é o mais novo da família.
É, e eu sou o primeiro.
Sou o primeiro. Então, quando ele fizer 90 anos, nós vamos gravar com ele
esse
também.
Eu não.
É?
Eu não.
Muito bem. Então, agradeço aqui, né, o nosso produtor Maurício, todo o pessoal da Rádio Ampere.
Deixa eu falar um pouquinho.
Fale.
Ó, eu agradeço a Deus, eu tenho 72, 75 anos de volante.
De volante.
É. Nunca bati com ninguém, nunca machuquei ninguém. Fui caminhoneiro 45 anos.
45 anos de caminhoneiro.
Eu passava ali Ampere, subi lá pra cima. Graças a Deus, nunca bati com ninguém, não machuquei ninguém. Sai aí, não dá pra sair na rua.
Viu, o caminhão era o Fenemê, Mercedes, que caminhão era?
Era primeiro era um...
Ford.
Primeiro o Ford.
É, eu vi umas fotos que o Angelim postou no Jornal do Beltrão aí. Ford, depois, chegou a ter FNB ou não?
Não.
Não? Mercedes.
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 Mercedes era e é ainda o campeão, o Mercedes é aquele, é. O cara foi ali e carregou 222 sacos. Diz, ah, quero ver se ele vai pra casa, pra cidade, não vai. Diz que veio a mesma coisa que nada, claro. Tá, foi bem tratado, como disse, né? E tem motor e tem tudo, né? E tá ali.
Tá por aí, então tá bom. E o senhor gosta da música Lembrança, então?
É, Lembrança.
Vamos mandar lá pros amigos dos quilômetros, né?
Eu quero ver se essa... Depois se vai... Eu acho que não sei se... Como é que tem Ampere, por exemplo, para longe, como é que faz?
Vai para tudo que é lugar, vai para o mundo inteiro.
Mas precisa...
Você tem o rádio, a internet, o celular, vai escutar no mundo inteiro. E vão ver nós também. Vão ver nós também.
É pedir fiado, né?
É, isso aí, seu Corá. Muito bem. É. Vamos com a música, então. Lembrança do Porca Véia. É. Né, para os amigos aí dos quilombos, família Corá, que nos receberam aqui em Santa Isabel do Oeste. Para contar só um pouquinho da história da vida deles.
Desculpa se não foi bem tratado, né? Desculpa se não foram bem tratados. Não,
foram bem tratados, sim. Eu estou vendo que tem uma mesa aí refleta de coisa
agora,
boa.
Vamos lá, agora.
Muito bem, meus amigos. Um abraço a todos. E a gente volta no próximo final de semana com mais um Papo na Varanda, com a história da vida das pessoas aqui pela Rádio Ampere. Um abraço e até lá. E fica então o Porca Véia, música Lembrança.
As perdidas se encontram, machucadas pelo desprazer. Um aceno, um riso, a pena, a vontade da gente viver. São os velhos mistérios da vida, rebenqueados pelo dia a dia. Já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Despacito se vai, as lembranças tranqueiam com as águas passageiras do rio Uruguai. Minhas guitarras eternas cigarras, entre as flores dos velhos ipês, sempre vivas, dormidas, se acordam na lembrança da primeira vez. Sempre vivas, dormidas, se acordam na lembrança da primeira vez. Despacito se vai, as lembranças tranqueiam com as águas passageiras do rio Uruguai. E as guitarras eternas cigarras, entre as flores dos velhos ipês, sempre vivas, dormidas, se acordam na lembrança da primeira vez. Sempre vivas, dormidas, se acordam na lembrança da primeira vez.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.